Continuando sobre as leis de Pesach, nós falamos sobre Hametz, e é importante, para complementar esse assunto, falar sobre um outro item que às vezes se confunde, e é por isso mesmo que ele acaba entrando na jogada, mas nós temos que tomar cuidado também para não confundir demais. Vamos explicar, que é kitniyot. Kitniyot são leguminosas. Por exemplo, arroz, feijão, mostarda, lentilha, milho, soja, ervilha, vagem, etc. A lista não é muito curta. Tem muitos itens nessa lista. Esses itens são itens que não são hametz. Precisa se deixar bem claro, eles não são hametz. Mesmo quando você faz uma massa com eles, eles não viram hametz. Eles têm um certo processo de crescimento, mas esse crescimento tem um outro nome na linguagem da Halakha, é chamado de sirachon, e não de rimut. Por isso são dois processos diferentes, e até quimicamente são coisas diferentes, o que acontece com 5 grãos e o que acontece com as leguminosas. Por isso tem que se discernir entre as coisas. Só que o que acontece com as kitniot? Leguminosas, os nossos mestres na Europa proibiram de se consumir kitniot em Pesach. E por isso os Ashkenazim não comem kitniot em Pesach. Por que que eles fizeram esse decreto? Tem alguns motivos. Cada um explica um pouco uma parte das coisas. O motivo é porque esses grãos eram plantados ou próximos de campos que se planta os 5 grãos, que viram hametz, ou até por revezamento e rodízio do próprio campo. É rodízio que se chama, né? Eles plantam no mesmo campo uma vez uma coisa, uma vez a outra coisa. Uma vez grãos, outra vez leguminosas. E no final das contas, quando você colhe, acaba vindo dos grãos que viram hametz no meio destes grãos de leguminosas. Esse seria um primeiro motivo para proibir. Você vai comer, você pode acabar encontrando grãos de hametz lá no meio, quer dizer, grãos de vamos chamar de trigo, não é só trigo, lá no meio do teu arroz ou dos outros grãos. Que, aliás, por esse motivo, mesmo os sefaradim, que costumam comer arroz em Pesach, devem verificar o arroz muito bem antes de Pesach, para ter certeza que não tem nenhum grão perdido de outros tipos de grãos. Até curioso que hoje em dia, isso até é um pouco mais perigoso. Porque se não é no campo que dá bagunça e que acaba tendo mistura de grãos, pode ter esse problema nas fábricas, nas máquinas que invasam esses grãos. São máquinas que são usadas para invasar todos os tipos de grãos. Então um dia ele invasa trigo, no dia seguinte ele invasa arroz. No outro dia feijão, no outro dia lentilha. E pode ter restos e traços de uma coisa dentro da outra. Então, por conta disso, é interessante que mesmo com as empresas, hoje em dia talvez até complica mais essa situação. Justifica mais ainda os Ashkenazim que não comem. Um outro motivo também é porque, pelo menos parte das leguminosas, se faz farinha. E com essa farinha se faz ou pãezinhos, ou bolos, se faz algum tipo de massa, ou mingau, que acaba se confundindo muito facilmente com aquilo que é hametz. Por exemplo, você faz um bolo de fubá. Um exemplo. Você faz mingau de maisena, você faz mingau de semolina, você faz mingau de aveia. Então, acaba se confundindo um pouco uma coisa com a outra. E as pessoas podem acabar se confundindo. E por conta disso que comem kitniot, acabam comendo hametz. Esse é mais um motivo porque os nossos mestres na Europa proibiram de se consumir kitniot em Pesach. Mas é importante saber que existe uma diferença entre hametz e kitniot. Na verdade, são várias diferenças. A primeira diferença é que hametz é proibido pela Torá. Kitniot é uma proibição dos nossos mestres, que na realidade é um costume, acho que é nazi, mas é um costume muito forte. Esse é o primeiro lugar. Segundo lugar, a diferença de possuir. Hametz é proibido comer em Pesach, é proibido possuir. Kitniot, leguminosas, é proibido comer, mas não tem nenhum problema de possuir. Terceiro lugar, é uma diferença para efeitos das crianças. Uma criança que, por motivos de saúde, precisa comer leguminosas em Pesach, dá para se dar para ele comer leguminosas. Uma criança que por motivos de saúde precisa comer trigo, precisa comer dos 5 grãos, trigo, cevada, aveia, centeio, espelta, em Pesach, aí já precisa se avaliar um pouco melhor essa situação para ver se realmente precisa dar para ele. Óbvio, se for perigo de vida, vai poder. Mas se não, não pode. Leguminosa já pode dar, mesmo que não é perigo. Mas a criança necessita daquilo, por algum motivo que seja. E também, aí já não é uma coisa para todo dia, mas em momentos de necessidade extrema, tem uma grande diferença entre hametz e leguminosas. Por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, as pessoas não tinham o que comer em Pesach. Isso não estou nem falando quem estava no foco da guerra, estou falando em volta. Nas cidades que os nazistas não chegaram, tinha fome. Não tinha o que comer. Eles vão comer em Pesach. E por isso, faz diferença. Aquilo que é proibido pela Torá, só vai dar para liberar se realmente o cara está morrendo. Senão não dá para liberar, comer hametz. Óbvio, se não tem outra coisa para comer, ele vai comer hametz. Mas não chega a esse ponto. Os rabinos das cidades permitiram-se comer kitniot, leguminosas. A minha falecida avó, que descansa em paz, ela era da Transilvânia. Ela falou que nos anos da guerra, ela contava que o rabino permitiu eles comerem milho. Tinha bastante milho na região. Então isso eles tinham para comer, mas não tinha outra coisa. Imagino que batata não estava chegando, não tinha. Então, eles podiam comer milho. Tem algumas outras diferenças técnicas aí sobre diversos tipos de kitniot, leguminosas, foi modificado, óleo feito de leguminosas, e assim por diante. Isso cada um deve seguir o costume de família. De uma forma geral, as pessoas não comem nenhum item processado também de kitniot. Então, vale a pena a pessoa prestar atenção quando vai comprar produtos para Pesach e olhar na embalagem, porque está sempre escrito. Quando você compra um alimento, tem ali supervisão para Pesach, está escrito se é kitniot ou não, se é leguminosas. Então, se está escrito lá na embalagem que é só para quem come leguminosas, então você já sabe que isso é só para aqueles que comem leguminosas. Tem que prestar atenção antes de comprar e até antes de usar. É bom sempre reolhar em casa. Às vezes você compra, não percebe. Às vezes tem embalagens, você compra dois, três do mesmo produto e às vezes tem dois lotes diferentes. Um é com kitniot, outro é sem. Você não percebe, chega em casa e vai comendo tudo, precisa prestar atenção. olhar, reolhar de novo, já aconteceu na minha casa algumas vezes isso. Você compra o produto, tudo igual. Alguém confundiu lá na gôndola e parece ser o mesmo produto, mas não é. Então, de novo, olhar antes de usar e ter certeza que o produto não tem leguminosas. E aí cabe observar que uma casa deve ser conduzida pelos costumes do marido. Assim a Torá diz. E por isso, se o marido é ashkenazi, não pode ter leguminosas na casa em Pesach. Se o marido é sefaradi, pode ter leguminosas. Isso não quer dizer que a mulher, que eventualmente não é sefaradi, veja, uma casa ashkenazi é obrigada a comer. Ela não tem obrigação de comer leguminosas, mas ela tem a obrigação de cozinhar para o marido, para ele ter as leguminosas que ele está acostumado a comer. A única coisa é que a casa, tendo o marido sefaradi, pode ter kitniot em Pesach. Ter, eu quero dizer, para consumo em Pesach. Porque ter pode ter para todo mundo, só não pode consumir, deixa guardado. E outro detalhe importante, quando um ashkenazi vai comer na casa de um sefaradi em Pesach, ele precisa ter os devidos cuidados. E, na verdade, esse cuidado é mútuo. Se você é um sefaradi, você vai convidar um ashkenazi na tua casa em Pesach, não faça comidas com leguminosas. Precisa respeitar, está recebendo ele. Ele não pode comer leguminosas em Pesach. Então, sirva a ele alimentos que não são leguminosas. E o ashkenazi que vai na casa do sefaradi deve ter os cuidados adequados para não comer alimentos que são leguminosas. Então, deve-se prestar bastante atenção porque tem muitos detalhes aqui. Por isso, até muitas pessoas costumam não comer fora de casa em Pesach, que cada um tem os seus rigores, os seus costumes, acaba indo na casa do outro, vai acabar comendo alguma coisa que não é o teu costume de comer, então muita gente evita. Quando é família, é difícil de evitar, então nesse caso, ambos lados devem se respeitar e entender que cada um tem as suas tradições, seus costumes, e deve se seguir esses costumes e tomar os devidos cuidados. E, obviamente, que o ashkenazi que vai na casa do sefaradi, mesmo que é família, ele não pode comer arroz, ele não pode comer feijão, ele não vai poder comer milho, não pode, não pode. O dono da casa precisa entender, eu acho que entende, e precisa entender, e não se pode abrir exceções de forma alguma. Isso é um costume muito enraizado e muito forte entre os ashkenazim, e não se pode abrir mão desse costume.